Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o que me traz aqui nessa tarde, na verdade, é trazer um assunto que preocupa a muitos, aliás, a todos nós. Na semana passada assisti o deputado João Paulo Costa falar da questão da empregabilidade da juventude. Vários deputados se debruçam sobre esse tema. E a semana passada nós assistimos os índices de desemprego aqui em nosso estado sofrerem uma queda, se colocando Pernambuco como o penúltimo estado, né, ou o segundo nos índices de desemprego, deputado João Paulo Costa. Então, isso é uma preocupação que nos traz. E a gente poderia pensar, né, poxa, o que é que tem o governo do estado a ver com isso? O que é que tem, qual o papel que o governo do estado pode fazer para evitar que Pernambuco seja colocado num ranking como esse? Tem muita coisa para fazer. E a gente pode, deputado patriota, a gente pode e deve chamar a atenção do governo do estado para essa situação. Várias ações que existem em Pernambuco, ou que poderiam continuar existindo em Pernambuco, ou que poderia também surgir novas iniciativas, a gente não enxerga essa preocupação. Na verdade, eu acho que está no tempo já de parar de churumingar pelos cantos, de reclamar da vida, de dizer que eu não faço porque o outro não fez, dizer que eu não faço porque não posso fazer, porque encontrei a casa desarrumada. Eu acho que esse tempo acabou já. Está bom de churumingo, está bom de falar baixo, olhar para baixo e derrubar cada vez mais a nossa autoestima. A gente precisa que o atual governo comece a fazer as coisas. E quando a gente escuta, quando a gente percebe, quando a gente vê resultados como esse do índice do desemprego em Pernambuco, a gente começa a encontrar explicações. A gente sabe que, na verdade, a política, o nível de empregabilidade não é responsabilidade exclusiva do governo do estado, mas o governo do estado pode ser o indutor dessa empregabilidade. O governo do estado pode sim e deve buscar alternativas e formas de fomentar a empregabilidade, sobretudo nos momentos de crise, sobretudo nos momentos de dificuldade. Isso sempre existiu. No passado, na década de 80, aqui em Pernambuco, por exemplo, na entressafra da cana-de-açúcar, quando os índices de empregabilidade caíam, obviamente, foi criado o programa Chapéu de Palha pelo então governador Miguel Arraes, justamente para atender uma parcela significativa da população, sobretudo da Zona da Mata, que tinha seus empregos desaparecer por conta da entressafra. Então, o estado pode e deve cumprir um papel nessa questão. E a gente vê, na verdade, deputado João Paulo, vou lhe conceder uma parte, mas a gente vê, na verdade, uma inércia do Poder Executivo em manter e trazer programas que façam reverter ou, ao menos, segurar esses números. Mas eu escuto, antes disso, o deputado João Paulo Costa.
Deputado Sileno Guedes, parabenizo Vossa Excelência de trazer esse tema tão importante para esta casa. Eu que defendi recentemente a retomada do programa Emprego Pernambuco, que foi uma política pública do governo passado que deu certo, que ajudou as empresas a gerarem emprego e renda. O programa basicamente dava uma contribuição de R$ 550 por funcionário para as empresas contratarem esses funcionários. Eu acho que o governo, em relação à geração de emprego e renda, está omisso. A governadora está no começo da gestão, mas ela precisa, de fato, começar a dar respostas à sociedade em diversas áreas. Na segurança, por exemplo, ela disse que ia lançar o programa Juntos pela Segurança, até agora não lançou. E Pernambuco já foi referência na geração de emprego e renda, com diversas políticas públicas para gerar emprego e renda. E, assim, o emprego e a renda traz dignidade para as pessoas. Uma das prioridades do nosso mandato como deputado estadual, deve ser incentivar o governo do Estado a implementar políticas públicas que gerem emprego e renda. Então, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema. Eu espero que a gente possa continuar cobrando da governadora alguma política pública de geração de emprego e renda para a gente poder estar comemorando no futuro e no futuro próximo, porque a gente torce que o governo dê certo, que Pernambuco saia desse ranking negativo de desemprego. Parabenizo novamente Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Obrigado, deputado João Paulo Costa. Escuto o deputado Valdemar Borges.
Deputado Sileno, eu estava prestando atenção ao discurso de Vossa Excelência e Vossa Excelência inicialmente indagava qual é o papel que um governo de Estado tem nessa questão da geração de emprego. E, de fato, a gente sabe que muito do que se reflete nesse campo de respeito a políticas nacionais, macroeconômicas. Mas, sem dúvida nenhuma, um governo de Estado pode ajudar ou atrapalhar quando de respeito à criação de empregos ou não, ou fechamento de postos de trabalho. Eu acho que aqui em Pernambuco a gente precisava fazer um estudo do impacto no que diz respeito ao fechamento de postos de trabalho que essa paralisação que a governadora Raquel promoveu no número expressivo de obras que vinham sendo realizadas no nosso Estado, causou. Eu acho que isso, sem dúvida, tem sim uma relação com esse quadro de agravamento da questão do desemprego em Pernambuco. Não quero aqui ser simplório e dizer que exclusivamente em função dessas decisões aqui do governo que o quadro se agravou. Há toda uma conjuntura nacional que também concorre com isso. Mas sem dúvida nenhuma, e eu acho que quero deixar aqui a sugestão, deputado, para que Vossa Excelência, talvez, lidere um estudo para a gente ver quais obras estão paradas e quantos desempregos elas são responsáveis, né, pelo fechamento desses postos de trabalho. Dizer que as iniciativas que aqui foram, inclusive, já destacadas pelo líder do governo, deputado Isaías, as iniciativas anunciadas pelo ministro Renan Calheiros, de execução de importantes obras viárias em nosso Estado, inclusive, não obra viária exatamente, mas inclusive a Transnordestina, né, que ele anunciou que vai ser realizada aqui em nosso Estado, isso com certeza vai amenizar esse quadro de desemprego que nosso Estado viveu, além de revelar a grandeza de um governo federal republicano que não escolhe estados para fazer seus investimentos em função do apoio ou não que esse estado ou que o governador ou governadora, no nosso caso, dá ao governo federal. Aqui em Pernambuco, todos sabem que a candidatura da governadora Raquel não apoiou o presidente Lula. Sabe que aqui o bolsonarismo teve naquela candidatura o seu desaguadouro e que hoje parece que se reporta também ou se reflete em medidas cotidianas do governo, ocupações de espaço, inclusive. E, no entanto, o presidente Lula, em nenhum momento, amesquinhou, diminuiu o seu compromisso com o povo pernambucano em função disso. Da mesma maneira que a gente espera que a governadora também não se comporte dessa maneira em relação às prefeituras do PSB, que trata os prefeitos do PSB com o mesmo espírito público, com o mesmo compromisso com a população, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem tratado Pernambuco. Eu acho que, para contrapor, finalmente, essas ações do governo do Estado de fechar em série um conjunto de obras que estavam sendo realizadas, a gente tem, por outro lado, essa determinação do governo Lula de implementar essas obras, principalmente essas do sistema viário, que geram muito emprego em nosso Estado. Era isso.
Muito obrigado, deputado Valdemar Borges. Somente fazendo aqui uma saída, quando a gente fala da Transnordestina, um anúncio feito pelo ministro a semana passada, o curioso, e aí mostra mais uma vez o comportamento do Poder Executivo, sobretudo com relação a essa casa fez uma audiência pública, onde tinha, eu acho que uns 6 deputados federais aqui presentes, comandada pelo deputado João Paulo Lima, e naquela audiência pública se discutia justamente a importância da Transnordestina para para o nosso estado, para o Nordeste, para a economia de Pernambuco. E ao anunciar a retomada ou a intenção do governo de retomar a Transnordestina no canal para Suape, no ramal para Suape, se esquece, né, de ter qualquer tipo de representação dessa casa naquela reunião onde foi feito tal anúncio. Mas voltando para a questão da empregabilidade, a gente tem sim iniciativas que poderiam ser retomadas pelo governo do estado, preocupações que deveriam acontecer, e a gente enxerga um total marasmo. E eu acho que esses números sim refletem, sim, são sinais desse marasmo. Quando se paralisa as obras, quando se suspende os convênios que foram realizados pelos municípios, que pequenas obras de calçamento de rua, de praças, de pequenas barragens são paralisadas, quando não se paga o 13º do Bolsa Família e com isso a economia, não, o dinheiro não circula na economia, o pequeno comerciante, o agricultor familiar não tem condição de chegar no comércio local e gastar a sua renda. Quando a gente não tem a retomada, embora já tenha tido visita, FETAP, com pompa e direito a fazer feira, mas não se retoma, deputado Doriel, o PAA do governo do estado. Então, ou seja, esse conjunto da ópera, deputada, esse conjunto da ópera tem sim um reflexo nos índices de desemprego. E não venha me dizer que é culpa de Paulo Câmara ou do PSB, né? Já passou o tempo. É como eu disse aqui anteriormente, já acabou o tempo de ficar chorando pelos cantos. Governar é governar na dificuldade. Governar é saber que não é uma tarefa fácil. Não tem ninguém ingênuo. Não tem ninguém que não está preparado para assumir as funções. Todo mundo sabe qual é a dificuldade que é governar em qualquer entidade da União, seja na União, seja nos estados ou seja nos municípios. Ou seja, se não dá para o serviço, pede para sair e vai embora. Na verdade, o que a sociedade pernambucana precisa são de respostas. E essas respostas estão demorando muito a chegar. E o pior, e o que mais nos preocupa, é que a gente não consegue enxergar uma velocidade na elaboração de projetos. A gente não consegue enxergar uma velocidade na formação das equipes. A gente aprovou aqui nessa casa, e nós dissemos isso, uma autorização para 3,4 bilhões de empréstimos, e a gente não sabe ainda quais são os projetos que estão elaborados para se buscar esses recursos. Então, ou seja, esses índices que já foram muito ruins, que colocam o Pernambuco numa posição extremamente desfavorável na conjuntura nacional, ele só se agrava também em outros setores. Se você for para a questão da empregabilidade e da juventude, Pernambuco lidera esse ranking. Se você for para a questão da empregabilidade no primeiro emprego, na questão da juventude, do jovem, do emprego aprendiz, Pernambuco se coloca também como um dos piores desse ranking. Precisamos ter iniciativas. E antes de concluir, eu ouço a deputada Dani.
Obrigada pela concessão do aparte, deputado Sileno Guedes. E queria me somar às palavras de Vossa Excelência, sem antes aproveitar desse microfone da UPART para saudar a presença do vereador de Olinda, o vereador Vinícius Castelo, da nossa referência de luta pela igualdade racial, Vera Barone, que está aqui, Flávia Ellen, nossa vereadora da cidade do Paulista, que estão aqui presentes, acompanhando essa sessão, e várias lideranças de movimentos muito importantes para nós. E é importante a presença de vocês para a gente ampliar essa voz, para a gente não ficar falando só entre nós, para não parecer uma intriga da oposição simplesmente. Tem sido até fácil fazer oposição a esse governo que em quase 6 meses de governo mais se atrapalha do que acerta. Quando a gente diz que Pernambuco é o quarto estado mais desigual do país, os índices de violência aumentam, e a deputada Gleide Ângelo vem muito acertadamente denunciar que enquanto o índice de roubo sobe, qual é a medida? Proibir que a gente faça BO virtual. Então vai subnotificar, mas não vai reduzir efetivamente. Qual a medida, qual a política para se reduzir desemprego numa região que já é muito desigual? Está se aproximando o período da chuva. E até agora se criou comissão no Palácio, mas não chegou nenhum plano de ação efetiva para se fazer alguma coisa antes que chova. Se prometeu política de moradia e não se lançou nenhum programa. Se prometeu atuar na segurança, chegou primeiro o pedido do dinheiro, já tem o dinheiro. 200 milhões de dólares para o Juntos pela Segurança, um programa que sequer saiu do papel, que sequer foi lançado. Qual o programa para emprego? Qual o programa para segurança? Qual o programa que se tem para educação? Qual o diálogo? Acho que essa palavra, diálogo, qual o diálogo que a governadora do estado tem feito com as inúmeras categorias? Os projetos têm chegado aqui em regime de urgência, atropelando o diálogo com várias categorias. Tivemos hoje o exemplo de uma audiência lotada de professores e professoras justamente reclamando que o projeto chega aqui sem exaurir a negociação. Assim como categoria dos policiais civis, assim como servidores do estado de Pernambuco nas mais diversas áreas. Nenhum programa efetivo em 5 meses de governo foi lançado. Como é que a gente quer um estado que enfrente as desigualdades e promova e garanta direitos, que tire do papel promessas de campanha, que em quase 6 meses um governo que não mostrou para que veio. E quem perde com isso, ninguém ganha com isso. Quem perde com isso é Pernambuco. E por isso a gente precisa usar esse microfone para fazer as cobranças e ampliar as vozes de muitos pernambucanos e pernambucanas que faziam coro se estivessem aqui conosco nessa tribuna. Obrigada, deputado.
Obrigado, deputada Dani. E eu queria saudar os companheiros de Olinda que estão aqui, vereador, Vera, todo mundo em seus nomes. Queria cumprimentá-los também. Dizer que, na verdade, o deputado Valdemar Borges já disse em várias ocasiões que com a chegada, esse novo ciclo que se iniciou aqui em Pernambuco do atual governo, nós aqui nessa casa, de maneira muito responsável, liderado pelo nosso presidente Álvaro Porto, e tivemos sempre a postura de nos colocar como quem quer ajudar efetivamente para que as coisas andem, para que as coisas aconteçam. A gente sabe, nós mais do que ninguém, sabemos a dificuldade que é governar. Então, esse sentimento foi um sentimento muito presente em cada um de nós quando aqui chegamos. Mas eu escuto, antes de encerrar, o nosso querido deputado líder do governo. Tomara que ele traga notícias boas para a gente. Nosso deputado Isaías Regis.
Deputado Sileno, eu, como líder do governo Raquel Lira, eu venho dizer aqui poucas palavras. Como é que vocês têm coragem de chegar numa tribuna e exigir que em 5 meses Raquel Lira dê jeito há 16 anos que vocês comandaram Pernambuco? Pernambuco, nós encontramos um estado e é real. Por exemplo, todas as ordens de serviço para os asfaltos que foram autorizados no final do ano, não tem o dinheiro. A questão da segurança pública, nós temos hoje 15 mil policiais. No governo Joaquim Francisco, em 94, tinha 19 mil policiais, com 4 milhões e meio de habitantes. Hoje nós temos 10 milhões de habitantes e tem menos policiais civis e militares nas ruas. Então, vamos fazer o seguinte. Eu sei que a governadora, vocês podem até dizer que está demorando 5 meses e tal, mas eu queria saber como é que se resolve as questões de um estado que está numa situação dessa, que Vossa Excelência mesmo diz, que o estado está numa situação difícil, o estado está numa situação de desemprego, e não foi a governadora Raquel Lira que criou o desemprego em Pernambuco. Não foi a governadora Raquel Lira que diminuiu a questão do orçamento de Pernambuco. Tenho certeza disso. A governadora está preparada para fazer o que o estado de Pernambuco quer. Por isso que ela está indo buscar. Outra coisa também, o presidente Lula é pernambucano. O presidente Lula não está olhando... O presidente Lula não é os outros que olham para os que votaram nele. Eles olham e nós não dissemos em quem votamos. Nós ficamos trabalhando o governo estadual. Então, eu venho defender aqui a governadora nesse sentido. Eu tenho a consciência absoluta que nós vamos ter um governo que vai dar resultado. É evidente que, se está atrasado, vamos cobrar se está atrasado. Mas a situação não é boa do estado. Eu tenho acompanhado, tenho conversado com a governadora não está bem no estado. O orçamento do estado diminuiu o valor do PIB do ano passado para esse ano, está 600 milhões a menos do que o ano passado. Então, deputado, vamos trabalhar, que nós vamos resolver os problemas de Pernambuco, eu tenho certeza, nesses 4 anos.
Suas palavras foram tão poucas quanto as ações do nosso governo, líder. Mas eu ouço, deputado Renato.
Deputado Sileno Guedes, sempre é bom conversar com Vossa Excelência de forma republicana, estabelecer o bom debate. Vossa Excelência fala de olhar para o retrovisor, e concordo, acho que não temos mais tempo de olhar o retrovisor. Mas é inegável que Vossa Excelência também fez parte do governo que, por 8 anos, colocou Pernambuco também nos piores índices de desemprego no Brasil. Estamos com 14,1 e precisamos reagir a isso, e concordo com Vossa Excelência. Precisamos fazer algo, o governo Raquel precisa apresentar algo que seja factível. Mas é importante destacar que essa é uma retórica também que já vem de 8 anos para trás, e eu pergunto também o que é que foi feito atrás para que isso não acontecesse. Governo anterior, governo federal, governo Bolsonaro, pegou o Brasil com 14,1 de desemprego. E mesmo em meio à pandemia, entregou o Brasil abaixo dos 10%. E o Brasil hoje volta a enfrentar um novo problema com o emprego. E eu me pergunto, o que é que nós podemos fazer? Não há como combater falta de emprego, deputado, e Vossa Excelência, como economista lá do Tribunal de Contas, não sei se é economista ou da área do direito, que não tem como gerar emprego e renda se a gente não vê a nossa carga tributária em Pernambuco, que é uma dos piores do Brasil. O Nordeste tem 7,2% de uma carga tributária que é agressiva, enquanto o Sul do Brasil cobra 5,2%. As nossas empresas que era para vir para cá, porque nós temos povo, temos condições, temos local, temos como transportar mercadoria, mas é mais fácil instalar lá, porque é mais atrativo. E eu pergunto o que é que foi feito no passado. Mas esquecendo o passado, o que é que nós podemos propor para que seja feito a partir de então? Não existe melhoria de emprego e renda se não houver uma consciência coletiva de melhoria de ambiente de negócio. E ambiente de negócio não se faz com 5 meses. Vossa Excelência tem que concordar com isso. Eu me junto a Vossa Excelência, vamos debater nas comissões, vamos dar alternativa e vamos melhorar a carga tributária do Estado de Pernambuco, que o partido de Vossa Excelência, que o governo de Vossa Excelência ajudou a colocar nos mais altos patamares de uma pior carga tributária do Nordeste. Brasil está 5,2, enquanto o Nordeste está 7,2. E eu me pergunto, hoje as empresas preferem investir na Paraíba, na Bahia, no Ceará, porque Pernambuco deixou de ser atrativo. E eu pergunto, o que é que nós podemos fazer? O governo de Vossa Excelência, quando eu falo não de Vossa Excelência, mas que o senhor faz parte, aprovou o FEF, que de fundo de incentivo fiscal, não tem nada de incentivo fiscal, pelo contrário, onera o empresário, onera aquele que quer investir, onera aquele que quer dar emprego e renda, mas não tem, porque o principal parceiro de uma empresa hoje, quando se instala, o sócio majoritário dela é o poder público, onde a gente paga 50%, 60% em investimento que é bom nada. E Vossa Excelência, trazer essa cobrança hoje é importante, mas vamos olhar para o passado e agora vamos apontar para o futuro, Sileno. O que é que eu e você, hoje, em campos opostos, podemos fazer para ajudar a diminuir essa carga tributária agressiva e tornar Pernambuco novamente atrativo para os negócios, não apenas com discurso, mas com ações equilibradas, que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai cooperar para isso. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Renato. E dizer que eu concordo com Vossa Excelência e eu esperava, até porque foi compromisso de campanha, que já tivesse chegado aqui nessa casa alguma proposta de desoneração, né, que foi prometida em campanha e não chegou nada. Tudo permanece como está. Pelo contrário, houve um pedido de prorrogação, né, do fundo que Vossa Excelência se referiu aqui agora há pouco, do FEF. Então, ou seja, né, na verdade, o que a gente está falando aqui, o que a gente está trazendo aqui, deputado, a gente sabe das razões macroeconômicas, a gente sabe das dificuldades de um governo que se instala em 5 meses para trazer as soluções, mas o que preocupa é a falta de horizonte. O que preocupa é apenas falar. Eu tive a oportunidade de ouvir, vou encerrar, senhor presidente, eu tive a oportunidade, todos nós aqui, de ouvir a retórica, o discurso, a narrativa da equipe de governo é sempre a mesma. Ninguém está falando de futuro, ninguém está trazendo alternativas que apontem para o futuro. Essa é a grande preocupação. Isso é que está gerando essa inquietação em todos nós aqui nessa casa, que temos o dever de representar, que representamos a população de Pernambuco e que a gente espera as soluções como a sociedade depositou as suas expectativas no atual governo. Então, fica aqui a nossa preocupação. A gente já estamos praticamente no meio do ano, a gente não consegue enxergar essa perspectiva, e a gente faz um apelo nas conversas constantes que o líder tem com a governadora, como ele falou aqui agora há pouco, que ele leve a governadora essa preocupação para que ela efetivamente possa motivar a sua equipe e apresentar os projetos que traga as mudanças que a gente espera e que a gente possa ver Pernambuco melhorar a sua situação, tanto na economia quanto o seu quadro social. Muito obrigado, senhor presidente.